Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, este é o programa Ponto de Vista, que tem agora seu início e vai até às 9 horas, como sempre falando sobre um tema pertinente, aproveitando o mês de agosto, que é o mês vocacional, falando exatamente das vocações dentro da própria igreja. Nos sábados anteriores, nós falamos sobre a vocação sacerdotal e depois também falamos sobre a vocação dos pais, e agora, nesta semana, queremos aprofundar o tema da vocação religiosa. A vocação religiosa constitui um estado de vida em que mulheres e homens se consagram a Deus e à Igreja pelos votos de pobreza, obediência e castidade. A vida religiosa manifesta na Igreja o maravilhoso matrimônio estabelecido por Deus, sinal do mundo vindouro. O testemunho público de Cristo e da Igreja a ser dado pelos religiosos e religiosas implica em presença especial no mundo, que é próprio da índole e da finalidade de cada instituto religioso que nós conhecemos como congregação. Nós vamos hoje conversar aqui no estúdio com as irmãs Elisa Maria Bissol, que é coordenadora da Conferência dos Religiosos do Brasil aqui em Dourados, e é da comunidade, aliás, da congregação Servas da Santíssima Trindade. Também vamos falar com a irmã Jovita Margarida, que é da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry e vive aqui em Dourados. Daqui a pouquinho também, por telefone, vamos falar com a irmã Maria Rafaela, do Mosteiro Santa Clara. E também esperamos ainda aqui a presença da irmã Maria Elza Ramírez, que é argentina, missionária da Caridade, conhecida como Orionitas. E por telefone vamos tentar falar com pelo menos um religioso, né? Pelo menos um religioso também neste dia. Aproveito, já mando um abraço aqui para a Arlete, que é a Arlete Dal Bosco, né? Esposa do nosso amigo Bruno, da Laguna Carapã, está me convidando para almoçar hoje. Vou aceitar, viu, Arlete, o almoço. Tá certo? E depois também para a Mari Carlesco, também de Laguna, para o nosso amigo ali da Catedral, Guilherme, que ontem eu tentei achar a casa dele, mas eu sou meio, né, distraído, não encontrei. E para os outros que estão interagindo conosco já no Facebook também, o nosso abraço. Continue interagindo conosco, mandando suas perguntas, para que o programa possa ser cada vez mais dinâmico. Então, quero agora ouvir, né, pelo menos a saudação inicial da irmã Elisa. Bem-vinda, irmã, nosso programa.
Bom dia, Crispim, bom dia a todos aqui da Rádio Ouvintes. Então, prazer estar aqui com vocês hoje para essa reflexão também sobre a vida religiosa consagrada.
Muito bem. E a irmã Jovita, bem-vinda, irmã, também ao nosso programa.
Bom dia, Padre Crispim e Rádio Ouvintes da Rádio Coração. É com muita alegria que eu estou aqui para prestar depoimentos da minha vida religiosa consagrada como irmã de São José, a serviço da vida.
Muito bem, então vamos agora, irmã Elisa, tentar dizer para a população, porque o povo assim tem uma certa dificuldade. Em relação aos padres então, né? É padre, é frei, né? É religioso, é... O que é que caracteriza mesmo a vida religiosa, embora no início eu tenha dito que são os votos de pobreza, obediência e castidade?
Sim. Então, assim, em palavras assim um pouco brevemente, né? A vida religiosa consagrada, ela não é exatamente um sacramento, né? Então, dentro da igreja, a instituição, a gente tem o sacramento, 7 sacramentos, e o casamento e o sacerdócio são sacramentos, enquanto vocações e sacramentos. A vida religiosa consagrada não necessariamente é um sacramento. Em si, ela é a radicalidade do sacramento do batismo.
Sim.
Né? Então, por isso se chama vida consagrada religiosa, né? Essa é viver professar no mundo, através dos votos, pobreza, castidade, obediência, vida comunitária, numa instituição também, né, dentro de um carisma específico a qual é chamada, né, a partir de todo um caminho de discernimento, mas na verdade, é um chamado a uma resposta ao amor infinito de Deus, né? É alguém que experimenta, que experimentou esse olhar amoroso de Deus, né? E se sente atraído e quer viver essa intimidade com Ele. E vivendo essa intimidade com Deus, essa relação de amor, mas assumindo também as causas do próprio Deus, do próprio Jesus, né? E aí a gente vai vendo então o rosto dos pobres, nas diferentes realidades que a gente vai se inserindo, onde está a causa da vida, a causa de Jesus, a causa de Deus. E é essas causas que a gente assume também, porque vivemos esse amor especial a Ele.
Irmã, nós poderíamos dizer que a vida religiosa é um novo jeito de encarar o martírio, porque a gente sabe que quando a igreja depois foi admitida, né, no Império Romano, muita gente perdeu a radicalidade, porque até então, até enquanto ela era clandestina, as pessoas davam a vida, né? Uhum. E a igreja crescia, tanto que o pessoal dizia assim, o sangue dos mártires, semente de novos cristãos, né? Depois, as virgens, sobretudo, saíram para o deserto, né? Como uma forma de protesto com aquela igreja, exatamente, aquela igreja que se tornou um pouco fria, porque foi admitida, e muitos que não eram cristãos por convicção se tornaram mesmo por obrigação, né? Uhum. A gente pode dizer então que a vida religiosa é esse novo jeito de enfrentar o martírio, isto é, se colocando contra esta passividade do mundo?
Podemos sim, com certeza. Não vamos tirar o mérito, né, do martírio.
Aquele, né? Do sangue mesmo.
Do sangue, não é? Mas é uma opção de vida, eu não diria radical, porque todo batizado ele é chamado a viver a radicalidade. Mas é um chamado especial. A testemunhar essa gratuidade de Deus no mundo, não é? Então, a forma de viver os votos, com certeza, ela é chamada a ser profecia. Não é? Profecia no mundo de hoje, contra tudo aquilo que é sinal de morte. Não é? Então, o que, que a gente vê? A idolatria do dinheiro, né, a sociedade, a mídia pode pregar como felicidade, mas sabemos que em última instância, né, não é isso que traz a felicidade, há algo mais, há o lado transcendente da vida, né? Então, a supervalorização, né, a idolatria, o mundo sexista, né, que se prega hoje, que também é uma oposição, de repente, de uma era que se viveu da repressão da sexualidade, como fala o feminismo, fala muito hoje, né, e discute nas relações de gênero, de igualdade. Então, por um lado, há uma época da história que se vive uma repressão muito grande, que também não é de Deus,
também, né?
E o machismo reforçando a dominação masculina, né? E por outro lado, hoje, toda uma exacerbação do sexo. Então, qual é o equilíbrio? O que, que Deus quer? Sabendo que a sexualidade é a força da vida. Como você viver dignamente? Então, a vida religiosa, de uma forma radical também, ela tenta mostrar ao mundo que não é o sexo, que a sexualidade, a vivência exacerbada do sexo, como o ponto alto da felicidade. Mas que existe a necessidade de um equilíbrio de valores, né? E que, acima de tudo, o amor ágape é que vai dar resposta, o amor fraterno, né, o respeito à dignidade do outro, enfim, é que vai apontar como algo que vai dar a volta à harmonia entre as pessoas, a harmonia no mundo, né? Da mesma forma, o poder, né? Então, o voto da obediência, ele tenta ser um sinal, bem ou mal, ele tenta ser um sinal no mundo de que a dominação de um sobre o outro, de um ser humano sobre o outro, não é a vontade de Deus, né? Então, como você viver a obediência no sentido do equilíbrio, do discernimento comunitário, não é? A obediência não é a submissão a uma autoridade, mas sim a busca da vontade de Deus no discernimento comum. Então, o voto de obediência. Então, ela tem, claro que humanamente, né? Mas a proposta da vida religiosa é um pouco isso, de ser um sinal no mundo de uma luz que aponte, não, o caminho, né? Isso não significa que a vida religiosa é perfeita. Também não podemos, precisamos desmistificar essa ideia de uma vida religiosa que é perfeição. É um caminho de santidade, né? E uma vocação, chamado profético, de ser essa profecia no mundo contra todos esses contravalores que o mundo vive hoje e prega. Né? Um pouco isso.
Muito bem. Eu queria aproveitar aqui, porque senão eu vou esquecer, né? O aniversário do Padre Marcos, da comunidade da paróquia Santa Terezinha, né? Que hoje está fazendo mais aí um momento festivo na sua vida. E agradecer a vida dele, né, e pedir a Deus que a cubra sempre de bênção, né, o cubra, isto é, ele e a vida, por isso a cubra, a vida dele de bênção, né, e que ele possa ter um sacerdócio fecundo aqui na nossa comunidade, como tem, graças a Deus, e possa ser também esse testemunho de alegria entre nós, no clero, porque de fato ele é sempre um pequeno palhaço, né, a gente diz assim, né, que traz bastante alegria para nós. Então, Padre Marco, um grande abraço para você e Deus lhe abençoe. Agora, irmã Jovita, fale um pouquinho das irmãs de São José, né? Depois eu vou perguntar também sobre as irmãs da Santíssima Trindade, porque vocês são de uma congregação bastante grande no mundo, né? E também bastante inserida nos serviços da própria igreja.
Sim, a nossa congregação nasceu em 1650.
Opa!
Foi um padre jesuíta, o padre João Pedro Medaio, sacerdote jovem, diz que ele era de
era saúde, francês?
Francês, de saúde muito fraca, e ele foi ordenado e trabalhava na França, nos povoados, ia de cavalo visitar, e era logo após a Revolução Francesa. Então havia muitas pessoas mutiladas, havia muitas viúvas e filhos órfãos, a miséria geral e, sobretudo, ele dizia, a divisão dos espíritos e dos corações. Então ele via toda essa necessidade, e naquela época não havia congregações de vida ativa, somente congregações de vida contemplativa, fechadas, enclausuradas, rezando, e ele sentia a necessidade também de pessoas que atendessem os necessitados. E uma noite diz que ele foi rezar diante da Eucaristia e pedia a Deus uma solução para todo o sofrimento desse povo. E ele sentiu uma inspiração de fundar uma congregação, mas não dando o nome de congregação, porque senão tinha que ser enclausurada de novo. Daí ele pensou, refletiu e disse assim: eu vou unir essas jovens viúvas que querem prestar esse serviço, eu vou unir 3 a 3, dando formação, que naquela época as mulheres não estudavam, e como também a mulher não saía sozinha na rua, sozinha, se era nova, o pai, um irmão mais velho acompanhava, ou então as viúvas eram as únicas que podiam sair na rua. Então ele vestiu essas moças, essas senhoras, com a roupa tipo a mesma que as viúvas usavam, um vestido preto e um véu na cabeça. E assim começou de instruí-las. Das seis primeiras, que ele formou duas comunidadezinhas, só uma sabia ler. E como elas não sabiam ler, então ele pegava o evangelho e fazia máximas, isto é, umas frases curtas para elas decorar, que são as máximas de perfeição, que são 100, divididas em 100 máximas, para passar o evangelho para elas e também elas poderem levar. E tratavam de cuidar dos doentes, dos pobres.
Muito bem, que história bonita, irmã, né? Que interessante olhar a vida religiosa nessa perspectiva. Ela sempre se insere em um momento histórico da sociedade, né? Portanto, não é invenção de alguém, é a própria sociedade que manifesta, né? É a existência humana que manifesta uma necessidade. É. E a igreja, vendo essa necessidade através de homens e mulheres com percepção, como o seu fundador, como é o nome?
Padre João Pedro Medaio.
E a sua fundadora, irmã, a da Santíssima Trindade?
Irmã Maria Celeste Ferreira.
Isso, então, olhando essa perspectiva, como essas pessoas parece que escutando esta voz interior de Deus, vai olhando para aquilo que o mundo realmente necessita, né? Uhum. Agora, irmã, a congregação de São José, portanto, uma congregação que já tem mais de 300 anos, né? Daqui a pouco vai para 400,
Nós vamos fazer 316 no dia 23 de dezembro.
Opa, viu? Vocês estão espalhadas praticamente por todo o mundo, né?
Nós estamos em todo o mundo. Nós estamos em 17 países.
Uhum.
17 países.
E vocês preservam essa característica porque... 3x3, né, inseridas e tal. Vocês preservam essa característica até hoje?
Uma época não. Uma época eram muitas irmãs, então eram várias. Eu morei no início da minha vida religiosa, eu morei numa comunidade de um colégio que tinha, antes do Vaticano II, nós éramos 40 irmãs na comunidade.
Meu Deus!
É, que naquela época tinha poucos professores.
Tinha mais irmã do que gente no lugar, né? Certo. Agora, sim.
E agora, então, como a gente está nas áreas de missão, as irmãs não são enviadas, transferidas, como lá no sul, que as sedes maiores são a nossa província do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Então, as superioras apresentam necessidades da igreja que pede através dos bispos e padres, e daí elas colocam para as irmãs, e as irmãs que querem ir responder essa resposta se oferecem para ir. Então, nas missões são menos. Às vezes, pessoas de mais idade, mais para o norte do país, que é mais calor, quente. Então, não são muitas que se animam a ir. Uhum. Então, por isso, também somos menos.
Certo.
Aqui em Dourados, nós somos 7 comunidades e 3 irmãs em cada comunidade.
Portanto, 21 irmãs. As comunidades estão no Itamaraty?
No Itamaraty, Cidrolândia.
Cidrolândia.
Juti.
Certo.
Carapó, Dourados, Fátima do Sul e Casa Verde.
Ah, Casa Verde, exatamente. Então, 3 dioceses, Naviraí, Dourados e Campo Grande. Dourados e Campo Grande, né? Muito bem, a gente vai se aproximando aqui do intervalo, mas eu queria mandar um abraço para Thaís Caroline. Estamos escutando todos os dias, que bom. E depois a Elaine diz assim, olha, eu e minha família já despertamos ouvindo a Rádio Coração. Muito bem, Elaine. Um bom dia para você e que realmente Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Agora, irmã, antes de ir para o intervalo, a irmã salientou uma coisa ali que eu acho que é perceptível. Há também uma diminuição do número de pessoas que aderem à vida religiosa, né? Como é que a senhora que trabalha, você que trabalha, vou chamar de você, viu?
Tudo bem.
Você que trabalha em relação a Conferência dos Religiosos do Brasil aqui em Dourados e tem certamente relação com outros núcleos da CRB.
Uhum.
Como é que vocês analisam essa questão da diminuição das vocações? Estamos rezando menos, estamos fazendo menos convite, tem menos gente, como é?
Essa é uma questão não local, mas de todas as congregações mesmo, né? As congregações de fundação mais nesse período de 1800, 900, né? Congregação e mais de vida ativa, diria, né?
Certo.
A gente percebe esse movimento historicamente, né? Mas, por outro lado, há também um movimento de surgimento de novas congregações.
Assim.
Né? Com outro estilo de vida, com outra característica, eu diria, mais itinerante, mais vivendo mais na gratuidade, na providência divina, né? Talvez as nossas congregações mais tradicionais, mais antigas, elas carregam já um peso institucional muito grande.
Entendo.
E penso que o movimento, a história, o espírito vai fazendo esse movimento. Eu acredito que é um movimento do espírito também. Porque a vocação, Deus vai continuar chamando. Porém, ele continua chamando de formas diversas, né? Eu acredito que a juventude, eu trabalhei muitos anos com juventude, né? E a gente fazia essa análise já há 10, 15 anos atrás, né? Deus, então, não chama mais a juventude para o segmento, um segmento especial, para uma vocação mais radical? Continua chamando, né? É possível que no meio dessa mídia, dessa pressão tão grande, o jovem não sinta... a gente sabe, né, que existem forças que estão oprimindo a juventude, aí ele vive no meio dessa máquina, né, dessa tecnologia que muitas vezes ele não consegue ainda ter uma consciência muito clara que ele está sendo levado e manipulado por esse consumismo, por esse mundo descartável, né? Tudo isso é verdadeiro. Mas Deus continua chamando, né? Eu acredito, Deus continua chamando, né? Mas também a vida religiosa mais tradicional, é preciso que ela faça também esse processo de revisão das suas formas, das suas metodologias, né? Da sua adequação, sendo uma resposta hoje, né? Uma atualização para que ela seja uma resposta fiel de Jesus hoje a esse carisma, né? E eu acredito que ela precisa sim se rever nessa forma que de repente se fixou num molde institucional, numa força institucional, num peso institucional que de repente as próprias vocações hoje não conseguem, de repente não conseguem se movimentar dentro dela. Estejam como que formatados ali, né, numa era que hoje é outra e já não conseguem. Então é preciso que surjam novas formas, sim, que haja quebrar esse vaso, vamos dizer assim,
esse,
né?
Esse
paradigma, e reconstruir novamente, porque o carisma, ele permanece. Muitos leigos entram nesse carisma, muitas congregações conseguem envolver os leigos, né? E os leigos vão fazendo caminho, levando esse carisma. O que é importante é que esse carisma é de Deus, né? O molde, o vaso é humano, mas o carisma, essa obra de Deus está dentro do vaso, ela precisa permanecer, né? Precisa dar visibilidade, ter um novo rosto. Então, eu acredito que é por aí. Estamos nessa noite escura, eu diria, né? Estamos na noite escura e é preciso, né? Como assim, aquele mito da caverna, vamos dizer assim, né? Uhum. Estamos dentro da caverna, mas a gente vê a luz lá longe, né? No fim do túnel, estamos vendo a luz. Mas é preciso passar por essa transformação, por esse processo de conversão, talvez, né?
Irmã, tem um autor, um teólogo italiano, aliás, eu disse que ele vinha dar um curso aqui no Brasil, eu estava até interessado, que ele escreveu um livro chamado Cyberteologia, né? A teologia da rede agora, né?
Uhum, muito se fala dessa rede.
Você lembrou ainda há pouco os nossos jovens que estão na rede, né? Estão no computador, né?
Plugados,
né? Como fazer uma pastoral, né? Eu fico pensando assim, talvez, você foi falando, eu fui lembrando. Como fazer uma pastoral? Porque esses meios não são ruins, né? O uso deles, realmente, né? Então, a mentalidade de hoje, ela não é igual mais. Ela é outra coisa. Nós somos híbridos, né? Isso, exatamente. Nós somos parte máquina hoje. Né? Infelizmente, embora devemos lembrar que permaneçamos humanos, mas basta ver no dia que cai a rede mundial de computadores o que é que a gente vira. Fica tudo louco.
É uma pane,
né?
Faltou luz, deu pane.
Se o celular dá problema, a gente parece que perdeu uma perna.
Exatamente.
Né? Então, tem essas características. Você acha que pode surgir, por exemplo, pessoas que, como este teólogo, que é bastante expert no assunto, é um professor que tem uma universidade de Roma, ele fala disso, diz, quem não entrar nisso aqui e souber usar, perde, né? Ele diz que hoje a mentalidade passa por esta nova, por esses meios, né? E a gente precisaria saber aproveitar. A senhora acha que aproveitando isso aqui, pode surgir muitas coisas também na linha vocacional?
Eu acredito que os meios todos são bem-vindos, né?
Se tivesse uma congregação, por exemplo, que evangelizasse desse jeito, né? Porque se está no meio e todo mundo está lá, nós vamos para onde?
Com certeza.
Né?
Gente tem que ir onde está o jovem, né?
Exato.
Ir ao encontro. Eu acredito que né? Antigamente se andava a cavalo, depois a carroça, depois o carro.
De avião,
depois
agora.
Do avião, né? Hoje é o celular. Quer dizer, a gente vai acompanhando esse movimento da modernidade, com certeza, né?
Sem se deixar engolir por ele, né?
Exatamente. Eu acho que é complicado. Eu acho bastante complexo. Eu não tenho, assim, uma resposta, não. Porque a gente sabe também os perigos do computador, né? Das pessoas que perdem o contato humano porque se comunicam com a máquina. Eu estou conversando com a minha colega que está sentada do meu lado, mas eu não olho para ela, eu não toco ela, mas eu estou aqui no meu celular conversando com ela. Quer dizer, isso também eu não sei onde vai dar. Né? Porque humanamente parece que a gente vai se tornando um pouco máquina, né?
Verdade, verdade. Então agora são 8 horas e 1 minuto, nós precisamos fazer um breve intervalo. Antes, quero mandar um abraço para a nossa amiga Rosana, né, que sempre participa conosco, Rosana da Silva, e também para Maria do Carlos Ximenes, que está escutando o nosso programa. E lembramos que a Jornada Diocesana da Família vai acontecer dia 21 de setembro. Para tanto, você deve fazer a sua inscrição ali na Catedral. A inscrição é uma camiseta. Esse ano será aberta para todas as vocações. O ano passado, por causa do limite, né, da Catedral, nós só pudemos abrigar 1.200 pessoas, portanto, só casais podiam participar. Esse ano, além dos casais de namorados, de noivos, de primeira união, de segunda união, as viúvas estão reivindicando o direito de participar. Também pode ir as viúvas. Exatamente. E os solteiros também podem ir, sabe? Os separados que não estão podem ir também. Nós vamos abrir porque o Colégio Imaculada cabe bem mais pessoas. Então, a sua participação é importante. Recordamos que o ano passado o Padre Robson veio para fazer uma das palestras. Esse ano vem o professor Felipe Aquino. Mas não será só ele a trabalhar na jornada. Então, nós temos outras pessoas que vão trabalhar conosco esses aspectos da família dentro desta nova realidade multicultural. Então fica aí o convite já para você fazer a sua inscrição. Queremos também lembrar que a nossa catedral já está sendo reformada. Quando você chegar lá na frente e as portas estiverem fechadas, não se preocupe. As missas continuam acontecendo nos mesmos horários. Nós só mudamos o prédio. Estamos do lado esquerdo de quem chega na catedral. A mudança foi tão pouca que até os padres continuam os mesmos, tá bom? Então fica aí o convite para você continuar participando conosco e, se possível, ajudando também na nossa reforma. Daqui a pouquinho nós já retornamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.